havendo legal para a leitura da ata. Em nome de Deus, declaro aberta a presente reunião ordinária do Poder Legislativo de Uruguaiana e solicito a vereadora Josefina Soares Brigman que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 68, versículo de 1 a 4.
A vitória de Deus sobre os seus inimigos. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera entre o fogo, assim é a presença de Deus. Perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam. Exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome. Exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome. Exultai diante dele. Amém.
Solicito a colega vereadora Josefina, primeira secretária do Poder Legislativo, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, primeiro período legislativo, quarta sessão legislativa, 16ª legislatura, reunião ordinária, ata número 32 de 2016. Aos 30 dias do mês de junho de 2016, às 9 horas e 30 minutos no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 31ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: João Adalberto Rosa e Silva, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; vereadora Josefina Soares, primeira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; vereadora Jussara Osório de Almeida, terceira secretária; Carlos Eduardo Espírito Alves, Ira Nicole Fernandes, José Fernando Tarragó, Luiz Gilberto de Almeida Risso e Rony Peterson Corpo Melo. Deixou de comparecer o vereador Marcelo Cardoso Lemos. A hora estabelecida, o vereador João Adalberto Rosa e Silva, presidente, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13/02, solicitou à vereadora Jussara Osório que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 67, versículos de 1 a 7. As nações rendem graças. Na sequência, solicitou à vereadora Josefina Soares, primeira secretária, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra, por unanimidade dos presentes. Posteriormente, o presidente determinou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas proposições protocoladas sobre os números 745, 747, 748 e 751 de 2016. Na sequência, foram apreciadas em discussão e votação únicas as seguintes matérias. Primeiro, projeto de lei número 03 de 2016, de iniciativa do Poder Executivo. Protocolo sobre o número 590 de 2016, que institui o plano de cargos, carreira e vencimentos dos peritos contábeis e dos contadores do município, conforme menciona. Aprovada em votação nominal com 6 votos e 1 não e 3 ausências, o parecer desfavorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 027 de 2016, que autoriza a instalação de equipamentos denominado MEL em logradouros públicos e concede benefícios fiscais a empresa Leandro Dornelles Blanco, de acordo com a lei número 3.520, de 21 de outubro de 2005. Rejeitado parecer e votação nominal com 5 votos sim, 2 não e 2 ausências. O projeto de lei número 027, de 2016, segue em tramitação nas demais comissões técnicas da Casa. 3. Parecer desfavorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei 036 de 2016, que dispõe sobre o pagamento de débitos ou obrigações do município de Uruguaiana nos termos do parágrafo 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal, decorrente de decisões judiciais considerados de pequenos valores RPV. Aprovado o parecer da CCJ com 9 votos sim e 1 não. E uma ausência, perdão. O projeto 036 de 2016 será arquivado. Foi encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei 082 de 2016, protocolado sobre o número 744 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 430.611. Na sequência, foram aprovadas moções e indicações protocoladas sobre os números 750, 752 e 749 de 2016. Respectivamente, foi aprovada a moção verbal da vereadora Jussara Osório, que solicita o envio de votos de congratulações ao senhor Antônio Luiz da Silva pela passagem dos 19 anos da Associação de Pescadores Artesanais de Uruguaiana. Essa moção, para tornar-se efetiva, deverá ser convalidada no protocolo da Casa até às 9 horas do dia 1º de julho do corrente ano. Expediente recebido de diversos ofícios protocolados sobre os números 740 e 746 de 2016. Expediente expedido ao Executivo ofício protocolado sobre os números 289 a 296 de 2016. A diversos. Ofício protocolado sobre os números 484 a 487 de 2016. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, o vereador Rafael da Silva Alves declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Nelly da Pinto Sanguinetti, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala, vereador Ramon Barbati Filho, aos 30 dias do mês de junho de 2016. Feita a leitura, senhor presidente.
A ata está à disposição dos colegas vereadores para retificação ou emenda, se assim entenderem. Não havendo quem queira fazer, a ata está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam com 5 contos, contrário, levante. A ata está aprovada por unanimidade dos colegas vereadores presentes. Dando continuidade, a colega vereadora Josefina Soares fará a leitura dos requerimentos constando da ordem do dia.
Requerimentos. Autoria, vereador Marcelo Lemos, ementa. Requer ao Executivo que segue. A. Que realize operação tapa-buraco na rua Marques Acunha, em frente ao número 510, no bairro Cabo Lisquevedo, próximo ao QG. B. Que realize operação tapa-buraco na rua Estácor Mazabra, em frente ao número 4725, no bairro Rio Branco. Da vereadora Josefina Soares, requer ao Executivo que realize a reposição de lâmpada no bairro Áreas Verdes, loteamento Dona Laura, quadra D, em frente à Casa 28. Da mesma vereadora Josefina Soares, requer ao Executivo que realize a recuperação asfáltica no bairro Ipiranga, na esquina das ruas Sérgio de Oliveira e Felipe de Nadal, nas imediações da Escola Dom Bosco e nas proximidades da esquina das ruas mencionadas. Da vereadora Josefina Soares também, requer ao Executivo que pinte faixa de segurança na rua Homero Tarragô, esquina com a rua Nemésio Fabrício, no bairro Ipiranga.
Feita a leitura dos requerimentos, considerando a pauta da hora do dia, está à disposição dos colegas vereadores para requerimento eventual, se assim entenderem. Não havendo quem queira fazer, está em votação, os colegas vereadores que eu concordo, pelo menos com 5 contos, estão aprovados os requerimentos apresentados na pauta da reunião de hoje.
Senhor presidente.
Vereador Risso.
Desculpe, tem que fazer. Então, nossos representantes do comitê, o nosso secretário e alguns representantes da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana, e nós temos um projeto que é a criação do fundo. Eu pergunto aos senhores, haveria como nós adiantar essa pauta em consideração às pessoas que vieram nos assistir hoje?
A proposta do vereador Riz, né, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Não havendo nenhuma decisão contrária, está aprovada a proposta apresentada ao vereador que possa antecipar o projeto
Presidente, acabei de falar com o nosso amigo Júlio Silveira, daqui a pouquinho estão chegando em maior número aí. Eles combinaram para as 10h30.
Então acho que está prejudicado. Não, assim que chegam as demais pessoas, não é, vereador Marcelo? Os outros projetos são líderes que constam na pauta aqui, são projetos de encaminhamento e regime de urgência, sem discussão, inclusive.
Questão dela, senhor presidente, será mais ou menos como feito da dona Maria Togira semana passada, após o término da pauta, que depois abre espaço? Vai ser, né?
Não, esse não é um projeto que consta na hora do dia, um projeto que vai ser votado, não está se abrindo espaço e nem se pode abrir, vereador.
Perfeito. Muito obrigado pelo esclarecimento, senhor presidente.
Então, era dando continuidade à ordem do dia, estando prejudicada a proposta do vereador Risso, por a informação do vereador Marcelo que está chegando mais pessoas, que têm interesse em acompanhar a discussão do projeto, a votação do projeto, dando continuidade à ordem do dia. A colega vereadora Josefina fará a leitura dos projetos que será encaminhada, formada a comissão especial, indicação dos líderes, projeto de lei complementar 04/2016, dispõe sobre criação do Código de Conduta da Guarda Municipal e da guarda Patrimonial do município de Uruguaiana.
Vereador presidente João Adalberto Rosa e Silva, mandiga presidente da Câmara. Assunto, senhor presidente, ao cumprimentá-lo com distinta consideração, encaminho a apreciação desse egrégio poder legislativo o incluso projeto de lei número complementar, lei complementar número 04/2016, que dispõe sobre a criação do Código de Conduta da Guarda Municipal e da Guarda Patrimonial do município de Uruguaiana e da outras providências. Justifica-se a presente proposição, a qual tem por objetivo cumprir a imposição do artigo 22 da Lei Federal número 13.022 de 2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais, e de colaborar com as discussões para constituir procedimentos legais no cotidiano profissional dos Guardas Municipais de Uruguaiana, estruturando a instituição. A necessidade da Guarda Municipal de Uruguaiana ter um código de conduta está alinhada com a vigilância permanente e o controle do servidor e a necessidade de obter mecanismos educativos e punitivos para regular a conduta, objetivando a excelência do serviço prestado à comunidade. Ressalta-se que a instituição desenvolve suas atividades diárias e diuturnas, diretamente ligadas à sociedade, onde as situações são diversas de condutas variáveis. Assim, entende-se que o referido projeto de lei é um imprescindível marco regulador, confiante na compreensão de vossas excelências e demais pares, solicito que seja o projeto apreciado com base no artigo 82 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Luiz Augusto Schneider, prefeito municipal. Vai às comissões, senhor presidente, mas tem que criar uma comissão especial.
Solicito aos colegas vereadores, líderes das bancadas, que indique, seus respectivos colegas, para que faça ser formada a comissão especial.
Eu indico o vereador Rafael Alves, da bancada do PMDB.
Me informa, Fidiante, que um tem que abrir mão, que são cinco, e são seis
partidos. PDT abre mão, presidente.
Então, bom, automaticamente estão indicados os outros. O colega vereador Irani, que fará a indicação do colega que fará parte da comissão especial. Vereador Irani, tá? Então, o vereador Rafael Alves, vereador Irani, vereador Risso, vereador Fernando Tarragô, vereador Egídio, por indicação do líder da rede. Vereador Egídio Carvalho fará parte da comissão. Então, vereador Irani, vereador Fernando Tarragô, vereador Rafael Alves, vereador Egídio Carvalho e vereador Gilberto de Almeida Risso. Dando continuidade, a colega vereadora Josefina fará a leitura do projeto de lei complementar 04/2016.
Em regime de urgência, serão encaminhadas comissões técnicas. Vereador João Adalberto Rosa e Silva, muito digno presidente dessa casa. Assunto, projeto de lei 077/2016. Ao cumprimentá-lo com distinta consideração, encaminho a apreciação desse egrégio poder legislativo o incluso projeto de lei número 077/2016, que cria a ouvidoria e a corregedoria da Guarda Municipal de Uruguaiana e das outras providências. O presente projeto atendendo disposições da Lei Federal número 13.022/2014, cria ouvidoria e corregedoria da Guarda Municipal de Uruguaiana, estabelecendo suas respectivas competências e funções diante do interesse do município na implementação deste projeto e considerando as demais medidas administrativas que precisam ser adotadas para sua execução. Solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência, com base no artigo 82 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Luiz Augusto Schneider, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei 077/2016, que cria ouvidoria e corregedoria da Guarda Municipal de Uruguaiana, irá às comissões técnicas da Casa. Projeto 078/2016, cria regulamento de uniformes de guardas municipais civis e da Guarda Patrimonial do município de Uruguaiana.
Sua Excelência, o presidente vereador João Adalberto Rosa e Silva, muito digno presidente da Câmara. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo com distinta consideração, encaminho a apreciação desse egrégio poder legislativo o incluso projeto de lei número 078/2016, que cria o regulamento de uniformes da Guarda Municipal Civil e da Guarda Patrimonial do município de Uruguaiana e da outras providências. O presente projeto justifica sem cumprir a imposição do artigo 22 da Lei Federal nº 13.022/2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais, que tem o objetivo de colaborar com as discussões para constituir procedimentos legais no cotidiano profissional dos guardas municipais de Uruguaiana, normatizando um padrão para apresentação à comunidade com base nos regulamentos de planos de uniformes de diversas corporações de guarda municipal do Brasil. Foi concebido esse plano de uniformes para a Guarda Municipal de Uruguaiana. O plano de uniformes é uma demanda de extrema necessidade da instituição e importante para a estruturação de um padrão de apresentação pessoal dos servidores da Guarda Municipal de Uruguaiana, notadamente frente às atribuições assumidas. Esse trabalho apresenta uma classificação de uniformes conforme os graus e patentes dos servidores, bem como os diversos tipos de serviços prestados à comunidade e de apresentação em eventos e cerimoniais. A implantação deste regulamento de uniformes, parcial ou totalmente, representa para a categoria da Guarda Municipal de Uruguaiana uma melhor apresentação de seu efetivo, possibilitando a previsão de condições de trabalho melhores de acordo com as condições climáticas e a necessidade de cada função ou posto de serviço. Fatos que resultarão no melhor aproveitamento do efetivo, elevando sua autoestima e dignificando ainda mais seu trabalho. Cabe salientar que a implantação da ROMO, Ronda Ostensiva Municipal Urbana, pelo atual governo municipal, trouxe valiosa contribuição para a área da segurança pública, com elevado reconhecimento da comunidade pela atuação e forma como vem prestando serviços aos munícipes. Também, nossos guardas patrimoniais exercem valiosa e operosa função pública. Diante do interesse do município na implementação deste projeto e considerando as demais medidas administrativas que precisam ser adotadas para sua execução, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência, com base no artigo 82 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Luiz Augusto Schneider, Prefeito Municipal.
Geral de votação, técnica da Casa, o projeto de lei 078/2016, que cria regulamentos de uniforme à Guarda Municipal e Civil da Guarda Patrimonial do Município de Uruguaiana. Antes da continuação do requerimento, gostaria de cumprimentar o nosso ex-colega vereador, nosso amigo Nelson Pereira, o secretário da Agricultura do município de Uruguaiana, o nosso amigo Roberto Fagundes, vice-presidente da Associação dos Arrozeiros, e os produtores que se fazem presente na nossa reunião de trabalho para acompanhar daqui a pouco a votação do projeto que diz respeito ao interior do município. Dá continuidade à leitura dos projetos que serão encaminhados às comissões, a vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
A sua excelência, senhor vereador João Adalberto Rosa e Silva, muito digno presidente da Câmara, ao cumprimentá-lo com distinta consideração, encaminho a apreciação desse egrégio poder legislativo o incluso projeto de lei número 081/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a pagar um corte mensal de cabelos para os alunos da rede municipal de ensino e da outras providências. É de domínio público a verdadeira revolução que foi implementada pela atual administração municipal na área da educação. Atualmente temos a Secretaria Municipal de Educação, SEMED, 1.804 servidores, sendo 1.092 professores e 610 funcionários. São 14 escolas municipais de educação infantil, 244 turmas e 16 escolas municipais de ensino fundamental, 311 turmas, e estão sendo construídas as novas escolas Cabo Esquevedo, Tianina e Cinderela. Estão projetadas as novas escolas Marechal Castelo Branco, José Francisco Pereira da Silva e na antiga CNC. Também foi inaugurada uma escola de educação infantil no conjunto habitacional João Paulo II, a nova escola Vovó Chica, no Prof. Lurbe, e reformada e ampliada as escolas Rui Barbosa e General Osório. Ainda foram reformadas as quadras poliesportivas nas escolas Dom Fernando Tarragô, Dr. Crespo de Oliveira e Patrício Lopes. Novas turmas foram abertas nas escolas Marília Sanchotene e General Osório. E duas novas turmas na escola Domingos José de Almeida, em parceria com o governo do Estado. Em 173 anos de história, nenhum governo municipal tinha distribuído uniforme escolar para todos os alunos da rede. Hoje são beneficiados 11.810 estudantes da rede municipal de ensino, além da entrega de 1.000 notebooks para os professores e 150 máquinas copiadoras para as escolas municipais. Também estão sendo colocados aparelhos de ar-condicionado em todas as salas, de aula. Ainda foi reforçada a merenda escolar para os 11.810 alunos da rede municipal de ensino. E outra medida inédita e histórica foi a implantação do turno único em duas escolas municipais, na Alceuva Mose, em João Arregue, e na Patrício Lopes, no Imbaá. Também merece nota o fato de que a Prefeitura Municipal de Uruguaiana é uma das únicas no estado do Rio Grande do Sul que paga o piso nacional o magistério devidamente corrigido. Ainda, a Prefeitura Municipal, no atual governo, investiu R$ 761.000 na compra de brinquedos e pracinhas que foram destinados para 14 escolas municipais, adquiriu um caminhão frigorífico para a distribuição da merenda escolar e comprou e entregou 123 kits de jogos e materiais pedagógicos com 22 peças cada. beneficiando mais de 3 mil alunos das 123 turmas do bloco de alfabetização, composto por alunos dos primeiros, segundos e terceiro anos do ensino fundamental. Outro destaque é que, mesmo com a grave crise enfrentada, com o sequestro trabalhista de quase 40 milhões em apenas um ano e quatro meses, o atual governo municipal concedeu as reposições salariais que somam 30,55% em quatro anos, 8,93% em 2013, 7,94% em 2014 e 3,51% em 2015 e 10,17% em 2016, demonstrando respeito e promovendo melhores condições aos servidores. O projeto ora apresentado pretende atender uma necessidade da comunidade estudantil pagando com recursos do salário educação 01 corte mensal de cabelos para todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino, por meio de convênio a ser firmado com a Associação dos Barbeiros e Cabeleireiros de Uruguaiana, entidade sediada na Rua 3 de Maio, 2389, nessa cidade, a partir do mês de maio de 2017. Por todo o exposto, confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência, com base no artigo 82 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, prefeito Luiz Augusto Schneider, prefeito da cidade.
Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa, projeto 081-2016, que autoriza o Poder Executivo do Municipal a pagar um corte de cabelo mensal a alunos da escola da rede municipal. Gostaria de cumprimentar a delegada Caroline, que se faz presente na reunião de trabalho. Fique à vontade. Dando continuidade, a colega vereadora Josefina, primeira secretária, fará a leitura do projeto de lei 083, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 315.900.
Senhor presidente, ao cumprimentá-lo com distinta consideração, encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso projeto de lei 083 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 315.900. Os recursos a serem suplementados no orçamento vigente destinam-se a atender necessidades relativas ao Poder Legislativo Municipal no exercício de 2016. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, diante do interesse do município na implementação deste projeto e considerando as demais medidas administrativas que precisam ser adotadas para sua execução, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência, com base no artigo 82 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Luiz Augusto Schneider, prefeito municipal.
Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa, projeto de lei 083, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 315.900. Passamos ao projeto que serão em discussão e votação única. Projeto de lei complementar 02/2016 institui a taxa de gerenciamento de serviços de transporte público coletivo do município de Uruguaiana e da outras providências.
Presidente, eu vou passar para a vereadora fazer a leitura.
A vereadora Jussara, terceira secretária do Poder Legislativo, fará a leitura do projeto de lei 02/2016 que institui a taxa de gerenciamento de serviços de transporte público coletivo do município de Uruguaiana. Aparecendo as comissões.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Documento, projeto e lei complementar número 02/2016, protocolo número 228/2016, LEG. Procedência, Poder Executivo. Relatora, vereadora Jussara Osório de Almeida. Assunto: institui a taxa de gerenciamento do serviço de transporte público coletivo do município de Uruguaiana e dá outras providências. Relatório. Trata-se de projeto de lei número 02/2016, protocolado em 29 de março de 2016, sob o número 02/2016 LEG, de autoria do Poder Executivo, o qual institui a taxa de gerenciamento do serviço de transporte público coletivo do município de Uruguaiana e dá outras providências. Registramos que a comissão oportunizou ao Poder Executivo, através do ofício número 239/2016, para que o mesmo processo procedesse às alterações necessárias. Contudo, conforme a análise do processo, não houve manifestação do poder competente. Parecer. É sabido que o município tem competência para legislar sobre questões locais, conforme estabelece a Constituição Federal no artigo 30. Entre as competências deferidas, está incluída para legislar sobre os tributos de sua competência nos termos do artigo 156, também da Carta Magna. É elementar que a criação do tributo municipal, no âmbito do Código Tributário do município, segundo o parâmetro do artigo 80 da Lei Orgânica do município de Uruguaiana, então vejamos. Artigo 80. São objetos de lei complementar, dentre outros, as leis do Plano Diretor, do Código Tributário e Fiscal, Lei do Meio Ambiente, Estatuto dos Funcionários Públicos e Plano de Carreira dos Servidores Municipais. A criação da taxa de gerenciamento do Serviço de Transporte Público Coletivo do município se trata, em verdade, da criação de nova regra matriz de incidência tributária, caracterizando-se como criação de novo tributo. Contudo, é necessário que a norma qual cria o tributo estabelece de forma clara o respectivo fato imponível, ou seja, a ocorrência efetiva de fato da obrigação tributária de um determinado tempo e lugar, ao que pretende o Poder Executivo local, segundo a justificativa que acompanha o projeto de lei complementar. Trata-se de tributo que visa a contraprestação da fiscalização e gerenciamento a ser realizada pelo poder concedente em face do serviço de transporte público concedido. Deste modo, os elementos essenciais, os quais deverão estar previstos em norma que institui tributo, deverão pautar-se no mínimo de informações necessárias para aplicação. A regra matriz de incidência tributária, que se apresenta como uma estrutura lógica quanto aos enunciados prescritos atinentes ao tributo, que é composta por um antecedente e um consequente normativo. Isto é, entende-se por antecedente a composição dos aspectos materiais, temporais e espaciais de tributo, e entende-se por consequente os aspectos pessoais e quantitativos. No aspecto material, resta estabelecida a hipótese da incidência do tributo, ou seja, é a limitação da determinação fato por lei dentro de determinado evento de relevância econômica que, realizado no mundo, gerará ao fisco o direito de tributar. No aspecto temporal, será definido o instante no tempo em que tal fato especificado será objeto do respectivo tributo. Poderá ser determinada data ou ainda determinado momento no procedimento administrativo quanto diante ao tributo taxa, como o presente caso. No aspecto espacial, está a definição da limitação geográfica quanto à incidência do tributo. Esta definição advém do regime de competência da Constituição Federal. No caso dos municípios em observância, é o disposto ao artigo 156 da Constituição. Quanto aos elementos do consequente normativo, entende-se por aspecto pessoal aquele atinente aos sujeitos ativo e passivo da relação jurídica tributária. Isso quer dizer, o sujeito ativo, em regra, será a administração, e o sujeito passivo, o contribuinte. Assim, portanto, caberá à lei de instituição do tributo definir quem será o contribuinte do referido tributo e se, na verdade, existirá nesta sujeição passiva a existência de substituição tributária com a criação, também por lei, da figura do responsável tributário. E entende-se, por fim, por aspectos quantitativos, a fixação de base do cálculo e alíquotas ou, ainda, a fixação de valoração do quantum a ser recolhido. Neste caso, construindo a regra matriz de incidência do tributo, a que pretende instituir os termos do projeto de lei complementar número 2/2016, encontram-se as seguintes informações. A. Aspecto material não está definido. Pela denominação da taxa, presume-se que seja o gerenciamento do serviço de transporte público coletivo do município de Uruguaiana. B. Aspecto temporal não está definido. C. Aspecto espacial no município de Uruguaiana. D. Aspecto pessoal. O contribuinte ou os contribuintes serão as empresas operadoras, concessionárias ou permissionárias de serviço público de transporte coletivo. Portanto, não foi criada a figura do responsável tributário. C. Aspecto quantitativo. A base de cálculo do tributo, segundo o artigo 2º caput do projeto, o faturamento do transporte de passageiros, sendo que a alíquota ficou estabelecida no mesmo dispositivo no percentual de 3,5%. Assim sendo, não se evidenciou no antecedente normativo o aspecto temporal da regra matriz do tributo, taxa, nos termos da proposição encaminhada. Ainda não há nenhuma medida de contraprestação a respeito da vinculação quanto à utilização da receita arrecadada. Além disso, em se tratando da tributação de uma atividade do Estado, decorrente de serviço prestado do contribuinte, artigo 7º do CTN, como no caso em tela, esta cobrança, dar-se-á mediante taxa. Se não, vejamos. Artigo 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito das suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico de divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto, nem ser calculada em função do capital das empresas. Taxa é espécie de tributo previsto no artigo 145 da Constituição Federal. Portanto, instituída unilateralmente pelo Estado, compelindo o particular a efetuar seu pagamento quando há uma atuação específica do Estado, seja na restrição, poder de polícia, ou no acréscimo de um direito, no caso, serviço público. Observadas as diretrizes quanto à interpretação do disposto à luz da súmula vinculante número 29 do Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante 29, é constitucional a adoção no cálculo de valor de taxa de um ou mais elementos da base do cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Dito isso, conforme elucidado no item anterior, a base de cálculo da respectiva taxa, a que pretende a criação, é o faturamento do transporte de passageiros urbanos. Contudo, o faturamento é base de cálculo tanto do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, como do imposto sobre serviços. Vejamos. Lei Federal nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, dispôs sobre imposto de renda das pessoas jurídicas. Artigo 2º, o imposto de renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro líquido serão determinados segundo normas da legislação vigente com as alterações dessa lei. Lei Complementar número 116/2003. Artigo 7º, a base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Então, a verdadeira identidade quanto à base de cálculo da taxa que pretende ser criada. Por fim, destaca-se que a subsunção do fato jurídico tributável descrito no mundo fático deve anteceder-se ao devido cumprimento ao princípio da legalidade anterioridade e o princípio da noventena previsto no artigo 150, artigo B e C da Constituição Federal. Artigo 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça. Cobrar tributos. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que institui os aumentos, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os institui ou aumentou, observado o disposto na linha B, inciso, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 42, de 19/12/2003, com efeitos a partir de 45 dias da publicação. Dessa forma, então, deverá ser incluída a cláusula de vigência no período de lei complementar nº 2/2016, pois não se encontra prevista no presente projeto. Assim, deverá ser revisto o artigo 3º do projeto de lei para que neste contemple as hipóteses do vacatius legis. Lembrando ainda que o devido cumprimento ao princípio da anterioridade não decorre da previsão expressa no âmbito local, mas sim da aplicação automática da Constituição Federal, restando necessária que tal cobrança de taxa de gerenciamento do serviço de transporte público coletivo, se aprovada nesse exercício de 2016, apenas seja cobrada no exercício de 2017. Não obstante as referências tecidas acerca da materialidade da proposição, do ponto de vista formal, destaca-se que o projeto de lei complementar atende às prerrogativas do artigo 146, inciso 3º da Constituição Federal. E, por último, não havendo atendimento por parte do Poder Executivo quanto ao exposto acima, esta comissão especial mantém a mesma decisão. Diante do exposto, conclui-se que o projeto de lei complementar número 2/2016 apresenta óbices de cunho material e que impedem, portanto, sua tramitação nessa casa legislativa na forma apresentada. Por esta razão, o parecer é desfavorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 30 de junho de 2016, relatora vereadora Jussara Osório de Almeida, de acordo demais vereadores da comissão. Feita a leitura, senhor presidente.
Está em discussão parecer da Comissão de Finança desta casa, exarido pela vereadora Jussara Osório. Só em discussão, não. Vereador Rony.
Bom dia, senhor presidente, vereadora Adalberto Silva, nossas vereadoras, vereadores, nosso plenário. Na verdade, só quero registrar, senhor presidente, e cumprimentar a nossa relatora pela forma esclarecedora com relação e pela forma que emitiu seu parecer, trazendo no corpo do parecer, se não bastasse a questão de criação de mais uma taxa, a forma equivocada com que se encaminhou o presente projeto de lei complementar. Então, eu só quero fazer esse registro, assim como os demais vereadores que seguiram essa decisão, e sem dúvida esse encaminhamento é um encaminhamento mais do que correto, vereador. Então, está perfeitamente, para uma forma, como eu disse, muito esclarecedora, para todos entenderem as razões pelas quais nós nos posicionamos de forma contrária a esse projeto. Obrigado.
Está com a palavra o vereador Rafael Bertucci.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, colaboradores desta casa, visitantes, amigos do agronegócio, ex-presidente, ex-vereador Renato Rodrigues, sejam bem-vindos a esta casa. Não é só mais uma tentativa de criação de uma taxa, é a demonstração da falta de organização. Aproveito a presença dos senhores aqui para serem porta-vozes de algumas informações importantes, como, por exemplo, a que acabo de passar a delegada que esteve aqui acompanhada da vice-prefeita, já saiu do plenário, da qual venho questionar esta casa o porquê de um parecer contrário em relação a um projeto do Poder Executivo que pedia a criação da Coordenadoria Municipal da Mulher. Foram enviados nas últimas duas, três semanas mais de 60 projetos a esta casa. Projetos que não haviam previsão orçamentária, que não estavam no PPA, na LDO. Projetos que vinham sem um impacto financeiro e alguns prejudicados pelo período eleitoral. Como, por exemplo, a doação de leite. Ora, senhores, vejamos que neste momento, num período pré-eleitoral, vereadora Josefina Soares, esta casa aprovaria, em benefício de uma gestão, a doação de leite, como a doação de corte de cabelo, que ora aqui os senhores ouviram agora o projeto que, que chegou para tramitar nessa casa. Isso parece que viramos um circo em Uruguaiana. É um desespero, na verdade, acho que é desespero. Não são só estes, vieram outros também, da mesma forma, aqueles que, mais de 50, me lembra a vereadora, aqueles que não afrontam o período pré-eleitoral e que vêm completo, que são raros, tramitam na casa e vocês puderam acompanhar e são testemunhas da presença que explica, do que explica a presença dos senhores hoje aqui. O projeto, ele quase foi retirado. Aí teve que vir uma emenda executiva para que nós não derrubássemos esse projeto, mesmo sabendo que ele é de fundamental importância ao município agropecuário como é o Uruguaiano. Então é só para refletirmos, até em função do quadro que se aproxima. Então, em relação a esse projeto, eu cumprimento a vereadora Jussara Osório com um excelente parecer que vem de encontro à constitucionalidade. Parabéns, vereadora Jussara. Obrigado, colegas vereadores.
Não havendo mais nenhum colega vereador que queira discutir, a vereadora Josefina Soares, primeira secretária, fará a chamada nominal dos colegas vereadores, o sim aprova o parecer e o não rejeita.
Lembrando que o parecer é desfavorável. Vereador Rafael.
Sim ao parecer.
Sim ao parecer. Vereadora Josefina Soares. Sim. Vereador Egídio Carvalho. Vereadora Jussara Osório. Sim ao parecer. Vereador Carlos Eduardo.
Sim ao parecer.
Sim ao parecer. Vereador Irani.
Acompanha a relatora. Sim ao parecer.
Sim ao parecer. Vereador Fernando Tarragô. Sim ao parecer. Vereador Gilberto Risso.
Sim.
Sim ao parecer. Vereador Marcelo Lemos.
Sim.
Sim ao parecer. Vereador Rony Melo.
Sim.
Sim ao parecer. Segunda chamada, vereador Egídio Carvalho, ausente. Nove sim, senhor presidente, e uma ausência.
O projeto de lei 02/2016 será arquivado. Com 9 votos favoráveis ao parecer, será pela vereadora Sara Osório, que é contrário à criação da taxa proposta pelo Executivo. Dando continuidade, em discussão e votação única, projeto de lei 025/2016, que cria o Fundo Municipal de Apoio a Estradas Rurais do município de Uruguaiana e da outras providências. Tá, tem uma orientação do expediente aqui que nós votamos o parecer, temos que votar o projeto. Não o projeto. Não, votamos o parecer ou votamos o projeto, não tem...
Não, tudo bem, Mas se houve unanimidade com relação à manifestação ao parecer, é por óbvio que todos são contrários ao projeto.
Votando o projeto, então.
O colega vereador Josefino chama a nominal dos colegas vereadores para que seja votado o projeto e já foi aprovado o parecer. Agora vamos votar o projeto. Vereador... Tem o seu projeto com o parecer com o projeto, só que não foi colocado.
Vereador Rafael, não o projeto. Vereador Josefina, não o projeto. Vereador Egídio. Vereador Egídio.
Sim, o projeto.
Vereadora Jussara. Não. Não ao projeto. Esse vereador Carlos Eduardo.
Não ao projeto.
Não ao projeto. Vereador Irani. Não. Vereador Fernando Arragô. Não ao projeto. Vereador Gilberto Risso. Não. Vereador Marcelo.
Não.
Não. Vereador Rony.
Não ao projeto.
Não ao projeto. Vereador Egídio Carvalho.
Retificando meu voto, não ao projeto.
Não ao projeto. 10 votos não.
Confirmando por unanimidade, foi derrubado o projeto de lei 02/2016, que institui taxa de gerenciamento de serviços de transportes público coletivo do município de Uruguaiana. A vereadora Josefina faz a leitura dos pareceres das comissões técnicas da Casa relativo ao projeto de lei 02/2016, que cria o Fundo Municipal de Apoio às Estradas Rurais do município de Uruguaiana e das outras providências.
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relator, vereador Rafael. Parecer. A matéria já havia sido analisada por esta comissão, a qual exarou parecer no sentido de efetuar questionamentos e indicações ao proponente, adequando melhor a matéria. Em resposta, por meio dos ofícios números 084 de 2016, o Poder Executivo apresentou emenda modificativa para alterar o caput do artigo 4º do presente projeto, que passa a ter a seguinte redação. Emenda. Artigo 1º. O artigo 4º passará a ter a seguinte redação.
Não, só para corrigir, gostaria de cumprimentar a nossa vice-prefeita, vereadora Neraí Kaufmann, que se encontra junto com nós. Desculpe que eu não havia lhe enxergado. Está pequenininha que eu nem te enxergar.
Será administrado por um conselho diretor composto por 7 membros, sendo 2 representantes do Poder Executivo, um indicado pelo prefeito municipal, sendo integrante da Secretaria Municipal da Fazenda, e outro representando a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, um indicado pelo prefeito municipal, sendo integrante da Secretaria Municipal da Fazenda, e o outro representando a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, um representante do IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, um representante da Associação e do Sindicato Rural de Uruguaiana, um representante da Emater, Unidade Municipal, um representante da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruguaiana. A emenda apresentada demonstra que foram atendidas as preocupações desta comissão no sentido de retirar do Conselho o membro do Poder Legislativo, visto que se mostra incompatível com as funções principais da Câmara Municipal. Preliminarmente, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios, conforme estabelece a Constituição Federal, por sua vez, a Lei Orgânica do Município, reproduz a diretriz constitucional ao dispor no seu artigo 7º sobre autonomia e competência deste ente federativo para legislar sobre matérias de interesse local. É pertinente verificar que alguns dispositivos do projeto de lei número 25 de 2016 revelam a função administrativa
de disposição sobre os serviços públicos do município, no caso, a forma de financiamento de serviços destinados à recuperação, melhoria e manutenção das estradas vicinais do município, delineando-se a partir daí a competência reservada ao Executivo, nos termos da Lei Orgânica Municipal.
Dá continuidade à leitura dos pareceres da Comissão Técnica, segundo o secretário vereador Egídio Carvalho.
Artigo 96, compete privativamente ao prefeito dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da lei, planejar e promover a execução de serviços públicos municipais. De destarte, infere-se legítima iniciativa do Executivo para o projeto de lei em análise, feitos esses esclarecimentos preliminares sobre o ponto de vista material, a criação de fundo municipal deve observar as determinações impostas pela Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, que dispõe sobre o orçamento público e que, em seus artigos 71 e 74, versa sobre a matéria. Artigo 71 constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. Artigo 72. Aplicação das receitas orçamentárias vinculadas ao fundos especiais far-se-á através de dotação consignada na lei orçamentária ou créditos adicionais. Artigo 73. Salvo determinação em contrário da lei que o institui, o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito mesmo fundo. Artigo 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas peculiares de controle, prestação e tomada de contas sem, de qualquer modo, elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Prosseguindo na análise, em realidade, o fundo especial caracteriza-se pelas restrições ditadas através de lei específica sobre determinadas receitas, criando o vínculo, segundo Teixeira Machado e Heraldo da Costa Reis. O fundo especial deve ser constituído de receitas específicas e especificadas, instruídas em lei ou em outra receita qualquer própria ou transferida, observando-se quando a estas normas de aplicação estabelecidas pela entidade beneficente. O autor citado traz ainda quais são as características necessárias para que os fundos financeiros especiais possam prosperar. Além das receitas específicas, encontram-se vinculação à realização de determinados objetivos ou serviços, normas peculiares de aplicação, vinculação a determinado órgão de administração, no caso a Secretaria Municipal da Fazenda, nos termos do artigo 8º, com descentralização interna do processo decisório e plano de aplicação, contabilidade e prestação de contas específicas. Também cabe ressaltar que após a criação do fundo, será necessária por imposição instrução normativa no 1183, de 19 de agosto de 2011, da Receita Federal do Brasil, a sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. Importa lembrar que, mesmo tendo um CNPJ, o Fundo Especial não possuirá personalidade jurídica, conforme determinou a Receita Federal do Brasil, através de nota técnica número 114 de 2010. Essa determinação foi além quando expressou que os fundos estariam dispensados da entrega de suas obrigações acessórias, com exceção da entrega de uma CFIP, com código 115, indicativo de ausência de fato gerador, sem movimento, e uma RAIS, uma Relação Anual de Informações Sociais, negativa. Portanto, todas as notas fiscais emitidas e demais fatos deverão ser registrados no CNPJ do município. É importante mencionar ainda que a criação do fundo deverá estar prevista no PPA, no LDO e LOA, tendo em vista que todas as ações governamentais devem ser planejadas e contempladas nessas peças orçamentárias. Sobre o Conselho Diretor do Fundo, sua composição e atribuições, conforme dispõe o artigo 4º do projeto de lei em análise, esclareça-se o conselho diretor de um fundo municipal não se confunde com os conselhos de direitos existentes no município. Por exemplo, matéria afim ao objeto de que trata o presente projeto de lei, enquanto o Conselho Municipal de Trânsito é órgão consultivo e deliberativo de assessoramento ao Executivo, composto paritariamente por representantes deste poder e da sociedade civil. Como regra, o Conselho Diretor de um Fundo Municipal de Trânsito é composto geralmente por representantes do Executivo, como agentes políticos, secretários e servidores públicos. Explica-se que enquanto os membros do Conselho Municipal deliberam as destinações e aplicações dos recursos, os membros do Conselho Diretor do Fundo são os que efetivamente cumprem aquelas determinações do Conselho Municipal e administram recursos, movimentando contas, acessando sistemas e utilizando senhas. Razão porque é pouco usual que haja membros da sociedade civil no Conselho Diretor ou Conselho Gestor, embora não seja legalmente vedado. Por fim, não se vê ilegalidade na atribuição descrita na linha H do inciso 1º do artigo 4º do projeto de lei número 25 de 2016. Porém, fique claro que tal atribuição não esgota nem concorre com a função fiscalizatória do Poder Legislativo, bem caracterizada nesta instituição. No entanto, sugere-se a seguinte emenda ao parágrafo 2º do artigo 4º do projeto de lei, com inclusão da palavra prévio, onde o parágrafo passará a ter a seguinte redação. Artigo 4º, inciso 2º, nenhuma liberação de recurso será feita sem prévio parecer aprovado pelo Conselho Diretor da Administração do Fundo Estradas. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua aprovação com a emenda apresentada pelo proponente e por esta comissão. Sala das Comissões, 20 de junho de 2016, relator vereador Rafael Alves, com assinatura dos demais integrantes da comissão. Aí está, senhor presidente.
Vereadora Josefina, por favor.
Comissão de Finanças e Orçamento. Procedência, Poder Executivo, relator, vereador Irani Fernandes, cria o Fundo Municipal de Apoio às Estradas Rurais do município de Uruguaiana, Fundo Estradas e da Outras Providências. Parecer, chega para análise da Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto de lei número 025 de 2016, de autoria do Poder Executivo, protocolado sobre o número 505 de 2016, que cria o Fundo Municipal Apoio às Estradas Rurais do município de Uruguaiana, Fundo de Estradas e da Outras Providências. Verificamos que a criação deste fundo atende às previsões legais vigentes, especificamente no que diz respeito à destinação e aplicação de recursos financeiros vinculados à realização de objetivos ou serviços públicos. Lembramos que, para a efetiva implementação do Fundo Estrada, há necessidade de previsão desse fundo especial no PPA, LDO e LOA, considerando que todas as ações governamentais devem estar complementadas nestas peças orçamentárias. Diante do exposto, com a emenda apresentada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, somos de parecer favorável à aprovação. Portanto, Sala das Comissões, 27 de junho de 2016, portanto, parecer é favorável. De acordo os membros da comissão e assinado também o presidente da comissão, Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer e análise ao projeto de lei 025 de 2016, protocolado sobre o número 0505 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que cria o Fundo Municipal de Apoio às Estradas Rurais do município de Uruguaiana, Fundo Estradas e da Outras Providências. Concluímos que o presente projeto é meritório. O projeto de lei em questão tem por finalidade atender às dificuldades de recuperação e manutenção das estradas vicinais do interior do nosso município, através da destinação dos recursos advindos do ITR. A criação do fundo dará as estradas de acesso ao interior, melhores condições de trafegabilidade, tanto para o escoamento da economia, agropecuária e agricultura, como também ao transporte escolar, saúde em geral, ao direito de ir e vir de todos aqueles que vivem ou trabalham na área rural. Diante do exposto, parecer é favorável. Sala das Comissões, em 4 de junho de 2016, de acordo com os demais membros, relator vereador Marcelo Cardoso Lemos. Feita as leituras, senhor presidente.
Feita a leitura dos pareceres técnicos das comissões, primeiro escrito vereador Rony Melo.
Senhor presidente, até acredito que não vai haver necessidade, mas o vereador Risso ele cede o seu espaço para nós, senhor presidente. E os apartes, por óbvio, ficam com o mesmo. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, plenário, se nós formos fazer uma retrospectiva, Robertito, que é o nosso vice-presidente da Associação dos Arrozeiros, as decepções foram algumas esses últimos anos. Nessa última década, 10, 12 anos, não foram poucas as decepções. Lembro como se fosse hoje, senhor presidente, e acredito que em 2010, quando o senhor foi presidente, nós devemos ter colhido um material em áudio e vídeo que não foi pouco. Foram mais de 400, quase 500 quilômetros de brete, de estradas vicinais, na qual encaminhamos na época à Prefeitura Municipal, aos órgãos competentes E de lá para cá pouco mudou. E as críticas não foram poucas esses últimos anos aqui nesta casa com relação a esse tema. Agora, assim como a gente está para criticar, não temos problema nenhum em reconhecer e cumprimentar a iniciativa do prefeito, mesmo neste momento, após alguns anos, encaminhar para esta casa uma reivindicação antiga, Kleber. Cumprimentamos sim o prefeito municipal, agora não temos como deixar de reconhecer o trabalho desta casa, de todos os vereadores, já cumprimentando os vereadores que deram os pareceres, cumprimentando a forma com que todos sempre, de alguma forma ou outra, por mais que a gente tenha divergência, agora esse tema sempre foi unânime, Antônio, nesta casa, pela forma e pelo contrassenso que sempre foi o tratamento ao interior do município. Agora, muito mais do que a prefeitura, muito mais que esta casa, a gente atribui essa vitória, e eu falava isso o outro dia no vídeo, Júlio, Felim e Ângelo, a gente atribui a vocês, a uma outra pessoa muito especial, que você sabe o que passou alguns anos atrás e se decepcionou muito, que foi nosso amigo Jairo Ziani, e tantos outros, como vocês, que sempre se colocaram à disposição, sempre colaboraram, e as coisas sempre foram de forma paliativa. Então, eu quero usar meu espaço aqui, senhor presidente, para cumprimentar um trabalho conjunto, que mesmo após longos anos, hoje a gente pode comemorar aqui, e esperamos que, seja o prefeito que for, daqui para frente, daqui um ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, se dê conta que o município não anda sem o setor primário. É o nosso carro-chefe, a gente tem por obrigação, não é poder, é dever nosso dar atenção. E como a gente fala sempre, as estradas também é para a questão do escoamento da safra, por óbvio, mas a pessoa que tem um pouquinho de, sabe, se consegue entender um pouquinho melhor a importância do tema, vai ver que lá passa a ambulância, lá passa o transporte escolar, lá passa o morador do campo que tem que vir até o perímetro urbano para fazer suas compras, para pagar suas contas, fazer suas compras e pagar suas contas. Então a gente poderia ficar aqui uma manhã toda, adentrar a tarde falando sobre o tema. Mas eu só queria fazer essa reflexão e agradecer a vocês que, por mais que a gente não tenha obtido êxito nesses anos todos, nós aqui, Casa Legislativa, porque a gente tem as nossas limitações e restrições, não temos o poder de botar a faca no pescoço do prefeito que for, mas a boa vontade e o desejo de mudança sempre houve. E a gente agradece a forma educada, respeitosa, que sempre vocês nos trataram, sabedores dessa situação. E esperamos que daqui para frente as coisas possam mudar efetivamente. Por mais que haja dificuldade, nós sabemos que o diálogo e a boa vontade faz com que as coisas aconteçam. Então, de parabéns a todos que participaram todos esses anos. E desejar, senhor presidente, a cada um dos vereadores e a todos os produtores que se fazem aqui presentes, que em nome deles a gente cumprimenta todos os demais. Os apartes estão com o vereador Risso. Obrigado.
Agradeço essa parte, colega vereador Rony. Da mesma forma, dando os parabéns aos colegas que trabalharam nas comissões, nas relatorias dos pareceres, ao prefeito, que teve a sensibilidade e encaminhou esse projeto para esta casa. Participei fazem acho que 11 anos que estou junto com muitos produtores nas bacias hidrográficas, tanto do Ibicuí como do Quaraí, e a gente vem acompanhando a luta deles, em sindicato rural. Então, dizer o seguinte, que cada vez que vem um requerimento para esta casa pedindo que uma estrada do interior não tem mais como passar um 11 ou como fazer o escoamento das riquezas do município, isso é muito grave. E a base do crescimento do Uruguaiana sempre foi a agricultura. Então, nesse sentido, eu acho que o projeto ele é justo, porque o imposto que ele é arrecadado no campo não tem sido investido no campo. E através desse fundo vai haver a garantia que esse investimento vai retornar a quem é demerecido e quem fez com que as coisas aconteçam, e que Uruguaiana hoje é o que é, uma cidade grande, uma cidade, a maior cidade da fronteira, uma cidade com uma representação muito forte com relação à produção, tanto na área da agricultura, ou pecuária, ou nas competições, entre tudo for, graças ao homem do campo. Então, esse projeto, ele vem em homenagem e reconhecimento ao trabalho feito por esses grandes homens que vieram muito de fora e desbravaram os campos da nossa Uruguaiana. Então, nesse sentido, nós somos favoráveis ao projeto, dando parabéns ao prefeito pela iniciativa, aos nossos colegas vereadores nas comissões que assim trabalharam e àqueles que comentaram e irão fazer os seus encaminhamentos. Parabéns, e a bancada do Democrata é favorável ao projeto.
Próximo, colega vereadores, inscrito o vereador Rafael Alves, pelo senhor... tempo de 5 minutos por seu relator.
Senhor presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, é importante a lembrança que fez o vereador Rony Melo em sua fala, quando esta casa encaminhou ao Poder Executivo o demonstrativo de um trabalho feito por um vereador dessa casa em quase 500 quilômetros de estradas vicinais do nosso município. É importante a lembrança, porque sem lembrarmos um pouco do nosso passado, fica difícil construir ou tentar construir um futuro melhor. Quero cumprimentar o Sindicato Rural, a Associação dos Arrozeiros, em nome do vice Robertito, os outros produtores, o Ângelo Felim, Júlio Silveira e a Sandra, que estava aí até há pouco tempo. Saúdo a toda a categoria. Mesmo vindo de forma tardia, um pouco tardia, quem sabe seja a expressão, é importante que a gente consiga visualizar que esse valor, que vai girar em torno, pelos meus cálculos, podem me corrigir se eu estiver errado, de 700 mil reais, 1 milhão e 200, se, dá mais um pouco? Retirando ali os 35% e os 15%, 1,5 milhão, mais ou menos. Eu visualizo que não é o suficiente, mas ajuda muito. Pelo número de estradas vicinais que nós temos, não é o suficiente, mas ajuda muito. E aí eu faço a reflexão que o colega que me antecedeu, o vereador Rony, fez, em relação ao que a importância econômica que tem para o município e o setor primário. E a importância que as gestões dão, não só a esse setor, que gera um pouco mais da metade do nosso PIB, mas como também o setor do transporte internacional e ao comércio. Vamos fazer um paralelo, então, senhores. Tramita nessa casa um projeto que cria, que tenta, que pede autorização para criar a Guarda Municipal Comercial. Aqui, nenhum par é contra, evidentemente. Comerciantes, lojistas, vendedores ambulantes, camelôs, somos todos a favor, é evidente. Este parlamentar, por exemplo, nos últimos 6 anos defendeu e protocolou aqui a regulamentação da lei geral do MEI, do microempreendedor individual. Só que, se nós fazermos um paralelo em relação à arrecadação, em relação ao PIB dos três setores, nós temos aqui uma proposição que tenta criar uma guarda municipal comercial. Nós temos índices, aqui tinha uma delegada, que acho que, acredito que por passar por uma situação constrangedora, retirou-se do plenário, onde ela verificou que o projeto tinha despesa, gerava despesa. Eu só mostrei o projeto para ela, ela leu, foi embora. Bom, eu faço essa reflexão, senhores vereadores, porque são questões de análise de prioridade. E isso é o que nós temos que começar a analisar com outros olhos. Prioridade. Setores que geram quase que 100% da nossa arrecadação em impostos, que é o setor, é o agronegócio e o setor de logística, transporte e desembaraço. E toda a máquina que gira ao redor deles. Isso deveria ser potencializado, apoiado, fomentado, instigado, na minha ótica. Por essa razão, eu fico muito feliz em poder contribuir neste momento com a relatoria e, sem dúvida, com a aprovação de todos os pares desta casa. Evidentemente que esse trabalho que vocês farão irá começar no próximo ano. Então, quem está de parabéns são vocês. Aproveitem, visualizem o que é prioridade para vocês, no sentido das estradas vicinais, e vamos trabalhar. Parabéns ao sindicato e à associação. Grande abraço.
Vereador Josefino Soares Brigma, para discutir os pareceres da Comissão Técnica.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, público presente, nossos representantes rurais que estão aqui. Olha, só para dar uma palhinha, estou aqui nessa casa há 24 anos, e desde esses 24 anos que nós acompanhamos o sofrimento, a luta dos arrozeiros, a luta daqueles que precisam de transporte do interior, ônibus, os alunos que necessitam de estudar na cidade, vir para a cidade, as estradas vicinais. E nós nunca tivemos, de verdade, uma estrada que diga benza a Deus. Tivemos algumas coisas na época, quando o Eloy Trojan foi secretário de obras. Nós tivemos alguma coisa melhor naquela época. Se alguém concorda comigo, lembra. Tivemos algumas melhorias do interior. Eu lembro dessa época. Depois nós não tivemos mais. Na época do prefeito anterior, era um caos. E o pior prefeito e que tratou as estradas do interior, que não deu valor, foi no governo passado. Nós temos que lembrar, o Sr. Choteno é feliz. A gente não tem medo de dizer o nome aqui, porque tem que falar as coisas que são. Não pode fechar os olhos. E aí continuou nessa situação que nós tivemos agora há pouco tempo nessa casa, o pessoal reclamando que os motoristas da outra empresa, não queria passar naquela estrada, como é que é? Da charqueada. Porque tinha um pouco de chuvinha, chovia um pouco, 20 dias eles não iam, 20 dias eles iam. Então é assim, gente. E a produção nossa, os nossos arrozeiros, é o que traz o dinheiro para a cidade. É o que gera o trabalho, que gera emprego. Eu sempre defendi os arrozeiros, apesar de não ser arrozeiro. Sempre eu falo assim, só como arroz. Mas eu tenho meus irmãos que trabalham de empregados na lavoura do Nelsinho e não posso deixar de defender, porque a nossa economia é a nossa economia do município. Também não estou falando só das estradas do vicinais. As estradas da BR-472, que traz também o arroz para cá. É um caos, gente. Está virando um caos de novo. Que é o governo federal, só para complementar, veja, que é o governo federal e que quem trata é o DENIT. Também estão em caos. As pontes, se vocês lembrarem, quanto a dificuldade dos carros passar nas pontes. Eles não enxergam não enxergam as coisas erradas. Tem que, nós temos que andar sempre mostrando, falando, fazendo requerimentos, porque as pessoas parece que não enxergam o que está errado, onde estão os buracos. Então, eu cumprimento vossas excelências que estão aqui, vossas senhorias, e parabéns, pelo menos vai ter esse fundo. Tomara que funcione, viu? Tomara que funcione, porque é o melhor para a Uruguaiana. Muito obrigada.
Está com a palavra a doutora Egídio Carvalho, por 3 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. Quero saudar aqui o secretário municipal da Agricultura, ex-vereador dessa casa, doutor Nelson Pereira, agricultores, presidente Júlio, Robertito, Ângelo, enfim, produtores rurais que fazem presente nesta sessão plenária. E, claro, a minha querida amiga, grande vereadora Josefina Soares, há pouco fazia referência a prefeito, que ela não lembrava o nome, ou não lembrou o nome, mas prefeito do qual ela foi vereadora durante uma legislatura e meia, e que poderia ter feito muitas reivindicações através de requerimentos e engajar-se nesta luta quando esteve na condição de vereadora. Muito bem. Mas, senhoras e senhores, essa luta pelas estradas do interior é histórica. Uruguaiana não investiu na diversificação de culturas. Foram muito modestos os investimentos para que pudéssemos ter alternativas a mais, além da risicultura, que é a nossa atividade principal. A Uruguaiana sobrevive do arroz. E quando uma atividade, e que é a sustentabilidade de um município, vai mal, tudo vai mal. Então, nós que sabemos do empenho dos risicultores, que também fizeram sua parte, não só o governo municipal, que atravessa extrema dificuldade, os risicultores sempre colaboraram na manutenção das estradas, com as ferramentas não as ideais, porque a maquinaria da lavoura risícola é diferente de uma maquinaria de uma Secretaria Municipal de Obras, não é a mesma estrutura. E os problemas continuam hoje ainda acontecendo, apesar de todo esse engajamento, de todo esse empenho de parte do município e de parte dos orizicultores uruguaienses. Então, a partir da criação desta arrecadação, deste fundo, é evidente que nós vamos ter amenizada essa situação da lavoura orizícola, que não tem hora, o arroz não tem hora, não tem momento, ele tem que ser colhido quando ele está maduro. Independendo de situação de chuva, independendo da situação de sol, ele tem o seu momento exato para ser retirado da lavoura. E a estrada tem que estar naquele momento da colheita e tem que estar em condições, em plenas condições. Porque senão nós vamos conviver com momentos como o que ouvimos hoje de manhã. O Peralta me ligava do Plano Alto dizendo que há um manifesto de produtores rurais impedindo hoje a passagem de caminhões. O transporte está impedido pelas precárias condições das vias e fazendo com que o interior esteja hoje sem possibilidade de ter acesso à área urbana pela precariedade desta fase, desta parte do interior do município, lá na localidade do Plano Alto. Então, é procedente, tem o nosso acatamento e tem o nosso voto, esse projeto que contempla os risicultores de Uruguaiana com este fundo que vai auxiliá-los e muito. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Fernando Tarragô, com a palavra.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Dois assuntos me ligam muito a lá o ano de 96, quando fui vice-prefeito de Uruguaiana. Eu era encarregado do interior e encarregado dos conselhos municipais. Já era, naquela época, uma das preocupações dentro do conselho era de que esses conselhos, que são deliberativos e optativos à prefeitura, não se deixasse prefeiturar. O que quer dizer isso? A prefeitura, o prefeito, é que traz o plano de ação para o conselho. O que sempre deve ser o contrário. As pessoas que conhecem o setor é que devem trazer o plano de ação para o prefeito. E isso acontece muito em outros conselhos. A gente vê que a prefeitura traz o seu plano pronto para que o conselho só faça o avalize, né, o plano de ação. Isso é um cuidado que eu digo a vocês. Vocês estão com um fundo formado e um conselho formado. Esse tipo de política começou mais ou menos nessa época, em 96, né, fazia com que as pessoas que são do setor pudessem fazer um plano de ação e elas mesmas pudessem deliberar, através de um fundo, verba para essa ação. Isso é muito importante que o conselho, no seu conjunto, não se deixe levar pela ideia da ação do município, e sim aquilo que vocês pensam em relação. Na época, eu era responsável pelo interior, e cada local do interior, era o Plano Alto Uziane, aqui no Imbaá era o seu Danilo, no João Arregue era o... lembro o nome agora? O Arisson. E no Vertentes era o Vicente Oliveira, e eles traziam os problemas. Eles traziam e se combinavam entre si, porque o pessoal do interior sabe onde é que estão os piores lugares para ser trabalhado, sem dúvida nenhuma. E eles se combinavam assim: vamos arrumar a estrada de tal lugar que é a que está pior. Não é? Então eles sabiam aonde, e eu tenho certeza que vocês sabem disso. Vocês sabem aonde que deve ser aconselhado o início dos trabalhos. E é isso que o conselho deve fazer, né? E ativar o fundo para que essas verbas sejam destinadas exatamente aonde há os maiores problemas. Esse é o cuidado que a gente, por experiência de todos esses anos, tem sobre conselhos e fundos, né? De que vocês tomem esse cuidado. Não se deixem ser prefeituráveis no conselho de vocês. Vocês tomem conta e sejam exigentes naquilo que o conselho pensa e naquilo que o conselho planejou para fazer a recuperação das estradas. Muito obrigado.
Vereadora Jussara Osório.
Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade, vereadores, plenário que nos acompanha hoje, senhores, lideranças dessa classe tão importante para a economia da cidade. O que eu sinto, senhores, é que muitas vezes as atribuições entre executivo e legislativo ficam um tanto quanto confusas à população. Nós tivemos oportunidade, e faz parte do trabalho dessa casa, o trabalho de interiorização, onde saímos da casa legislativa, vamos ao interior, então, fazer o nosso trabalho. E lá, analisando, conhecendo ainda mais a realidade do nosso interior, sempre existiu aquela expectativa, aquele momento de esperança, senhores vereadores, que nós captamos com relação àquilo que se pode fazer. Então, nos é colocado todo aquele, entre aspas, aquele peso que diz respeito à esperança daquela população para que o vereador possa colaborar. E assim nós o fizemos. Em toda a situação que nos foi colocada de parte do interior das necessidades, só que é como diz o vereador Rones, nós não temos a caneta na mão e estas atribuições aqui confundem. Nós solicitamos, nós fazemos projeto, indicação e passamos ao executivo. Esse mesmo executivo, do qual eu acompanhei durante a última campanha, o atual gestor público, e que lá no interior todo ele espalhou exatamente essa expectativa. Já que a cidade está, e foram palavras dele, nos trilhos, ou seja, já está adequado todas as necessidades básicas, agora eu vou me dedicar ao interior. E assim passaram-se 4 anos, senhores. Passaram-se 4 anos e expectativas, grandes expectativas, como o caso de uma parceria com o Exército para trabalhar as estradas do interior, que não foi cumprida pelo Executivo. uma parceria com os próprios produtores também, que foi bastante ampla e divulgada, que não foi cumprida e atendida na medida necessária pelo Executivo, acabou gerando essa situação e esse caos que nós estamos hoje. E agora? Ao apagar das luzes, senhores, depois de 4 anos, chega então esse projeto, que é acolhido, sim, e abraçado pelo Legislativo, entendendo, e com todo o respeito que temos pelo setor e a necessidade dos produtores e dos moradores, da população do interior, nós abraçamos. Então, senhores, considerem nesse momento que com certeza vai ter a aprovação por unanimidade o nosso voto de hoje, o voto de respeito, o voto de compromisso e com certeza que será mantido na continuidade das cadeiras dessa Casa Legislativa, independente de quem esteja ocupando essas cadeiras, porque o compromisso com o interior, com o setor rural, é de grande responsabilidade a todos nós. Portanto, nós estamos felizes hoje. O nosso voto é endereçado, sim, à população do interior e ao trabalho de todos os senhores que representam muito e qualificam as condições do nosso município. Muito obrigada, senhor presidente.
Vereador Irani Fernandes para discutir o projeto.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadores, quem nos acompanha. Dizer da satisfação de fazer parte desse momento, momento importante em que a gente vê a vitória do setor primário, acima de tudo, a vitória do homem do campo, a vitória das pessoas que moram no interior, que certamente vai resolver muita questão do êxodo rural. Se você tem uma estrada com qualidade, você se dá o prazer de morar para fora. A hora que você precisa estar na cidade, você tem condição de chegar com a rapidez que você precisa. Então isso é muito importante, uma vida, de certa forma, trabalhosa, mas prazerosa nos momentos de lazer, você morar no interior do município. Sabemos da existência de quilômetros e quilômetros no interior do município. Esse é um assunto que ainda, para que vocês possam dominar ele muito bem, vai demorar algum tempo ainda, eu tenho absoluta certeza disso aí, mas esse pontapé inicial ele foi dado. Então, como eu disse, eu me sinto gratificado de poder colaborar com o estudo, de buscar no executivo emendas que estavam faltando para poder acertar o projeto, e isso foi prontamente encaminhado e nós estamos agora nesse momento especial. Então, só para parabenizar a todos que estiveram envolvidos nesse movimento todo e dizer da importância que é esse projeto, porque ele vai deixar lá no interior do município, para as atividades do interior do município, os recursos necessários que vocês mesmos saberão bem administrar. Então, parabéns a todos, que a gente possa tirar e desfrutar daqui para frente dessa possibilidade de nós termos homem do campo, homem das cidades, integrados, porque, afinal de contas, é de lá que vem tudo aquilo que a gente utiliza na cidade, nossas riquezas, enfim. Então, é dessa forma que a gente está prazeroso nesse momento em que essa votação será feita. Muito obrigado.
Vereador Marcelo.
Não ia falar, mas não vou ficar o único desparelho, não. Só para colaborar, presidente, tivemos a oportunidade de relatar o projeto e semana passada conversei com o nosso secretário de obras, o professor José Cargotto. A expectativa do projeto do município é que em 5 anos os mais de 2 mil quilômetros de estradas vicinais estejam saneadas. Com o recurso investido, que começará a ingressar anualmente, a partir do Imposto Territorial Rural, em 5 anos, esse valor servirá para sanear os mais de 2 mil quilômetros de estradas vicinais que tem o Uruguaiana. E a expectativa, a ideia, é que se comece a organização das estradas, a arrumação do sul. Se nós olharmos o mapa do município de Uruguaiana, do sul em direção ao norte. Já está sendo arrumado e essa é a ideia do executivo. Então era só para colaborar e cumprimentar as entidades de classe, representantes, meu particular amigo Júlio Silveira, conheço de longa data, pela mobilização, pelo trabalho aí. E infelizmente, ou felizmente, né, a democracia brasileira prevê a distribuição equânime dos poderes e nós não temos ingerência sobre os atos executivos. Então, devemos encerrar em dezembro o atual mandato e o próximo mandato, independente de quem seja o prefeito, mesmo que seja o atual prefeito ou seja qualquer outro que tenha um olhar mais apurado, um olhar mais afinado para quem produz. Comércio exterior, setor primário, o comércio interno, etc. Então, uma boa manhã a todos aí. Parabéns à Casa Legislativa. Obrigado, presidente.
A chegada do vice-presidente, vereador Rafael, por favor, Rafael. Gostaria de passar a palavra ao Celeno para que eu faça a palavra.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador presidente, Adalberto Silva.
Excelentíssimos colegas vereadores, nosso secretário da Agricultura, ex-vereador, nosso amigo Nelson Pereira, oriundo do meio rural também, seu pai foi produtor ali na nossa Sanchuri. Produtores, nosso vice-presidente, o Robertito. Eu já dizia na oportunidade passada, quando entrava esse projeto, que esse projeto me credenciava justamente doutor Nelson Pereira, para que eu possa, no fim do ano, com a minha decisão de ir para casa. Porque já em 1990, quando nós discutimos aquela orgânica do município, eu sou um dos vereadores, junto com o vereador Fernando Tarragô, vereador constituinte da lei orgânica do município. Nós apresentávamos, doutor Nelson, uma emenda à lei orgânica que determina que nós pensávamos em passar 10% do orçamento para que do arrecadado no interior do município para que fosse investido em estradas, em melhorias, porque aqui foi dito, falado em produção, falado em período, as estradas do interior do município é necessário estar pronta todos os dias, porque lá mora a gente, lá as pessoas que moram lá podem adoecer, nós não somos livres da doença. A lavoura de arroz não é só da época da colheita e nem da produção, é permanentemente tem que estar correndo os produtores, levando, né, e acompanhando. Eu não quero aqui falar de nenhum ex-prefeito, porque o passado não nos interessa mais. Isso não nos interessa mais. Se eu tivesse que nominar, eu saberia dizer todos os prefeitos que foram importantes para o interior e os que não deram importância nenhuma. O interior do município não tinha, morava pouca gente lá. Eu costumava dizer aqui que eles preferiam varrer a rua do General Fidelis, que tem mais, às vezes, mais gente do que numa estrada, como a do Fistero até Plano Alto. Então, ficava varrendo ali, que era mais próprio a Robertito. Assim era tratado o interior. Mas, eu acho, então, queria cumprimentar o prefeito, e acho que não é tarde, não. Sempre é o momento de se corrigir. Esse conselho, não tenho dúvida, que eu ir para casa agora, a partir de 1º de janeiro, eu vou ter para quem recorrer do fundo dos produtores, para aqueles que estão ali, a reclamação permanente. Vocês imaginem, eu que estou no trânsito de Uruguaiana, quantas vezes, doutor Nelson, chegaram ali em casa para reclamar as estradas? Para reclamar que tinham que tirar a máquina das lavouras para puxar caminhões, que estava atolado. Então, queria cumprimentar todos os colegas vereadores que tiveram o trabalho, o prefeito Schneider, e especialmente a classe produtora, que é quem traz o alimento para a cidade, que muita gente que chega no supermercado, pensa que é no supermercado que produz alimento. Eu tenho uma história, Verônica, que eu viajava na oportunidade
com um colega meu e chegava na zona de produção do feijão, eu disse para ele, eu vou levar uma semente de feijão de vagem para me implantar. E sabe o que ele me perguntou? É do feijão que dá vagem? Porque não sabia. E o pessoal que mora aqui não sabe muitas vezes. Vamos no mercado e pensa que ali que produz a batata, o feijão, todo o gênero alimentício que está no supermercado é oriundo inteiro do município. Não tem um quilo de nada que não seja. Um quilo de nada, um quilo. Tudo que tiver no supermercado alimentício é produzido no interior. Aqui nas calçadas não produz. Né? Então, meus parabéns ao prefeito, meus parabéns a cada um de vocês. Né? E que eu possa, se Deus quiser, doutor Nelson, ir para casa no fim do ano com essa tranquilidade de que administrei essa reunião. Né? Que enxergou o interior do município. Muito obrigado. O vereador Rafael, embora não esteja aqui, ele já propôs de que seja feito a votação nominal. Eu coloco em votação os colegas vereadores. Os colegas vereadores que eu concordo, os permanentes que nos encontram. A vereadora Josefina fará a chamada nominal dos colegas vereadores. O sim, aprova ou não, rejeita o projeto.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente, vereador Adalberto Silva.
Agradeço a vereadora Josefina, né, que eu me emocionei aqui e não tinha recebido a condução dos trabalhos e estava já conduzindo os trabalhos. Obrigado, vereador Rafael. Reassumo a condução dos trabalhos e coloco em votação que seja chamado nominal. Os colegas vereadores.
Vereador Rafael.
Nos encontros, contrário, ele está aprovado.
Não, é chamado nominal, senhor presidente.
Isso é nominal, pois é isso que está aprovado,
vereador. Vereador Rafael?
Sim.
Sim. Vereadora Josefina Soares? Sim. Vereador Antônio Egídio? Vereadora Jussara Osório? Sim. Vereador Carlos Eduardo?
Sim.
Sim. Vereador Irani Fernandes?
Sim.
Sim. Vereador Fernando Arragô?
Sim.
Sim. Vereador Gilberto Risso?
Sim.
Sim. Vereador Marcelo Lemos? Vereador Marcelo Lemos?
Sim.
Vereador Rony Melo?
Sim.
Sim. Segunda chamada, vereador Egídio Carvalho? Ausente.
O projeto está aprovado por unanimidade dos colegas vereadores presentes. Eu gostaria de... Eu, inclusive, fui solicitado aqui pelo expediente, por alguém da... Mas para que nós não viemos prejudicar o projeto, porque as leis eleitorais hoje são muito rígidas, nós não vamos abrir o espaço, mas vamos suspender por 2 minutos para que nós, junto com a Associação dos Arrozeiros, com o secretário da Agricultura do município, nós possamos registrar esse ato junto com os colegas vereadores.